A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar, aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro que eu apresento, esse programa que eu apresento, não é? Todos os finais de semana, sexta-feira às 14 horas, sábado às 12h45, com reprise, com história da vida das pessoas, fazendo um registro das pessoas aqui do sudoeste do Paraná e, por que também não dizer, de outros estados, no caso, como a gente já fez, né, com outras pessoas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Há poucos dias, doutor Avelino Trentin, lá em Santa Catarina, fizemos com ele. Nosso Papo na Varanda desse final de semana é de número 224, quer dizer com isso que 224 pessoas já passaram um pouco da sua história de vida para os nossos ouvintes da Rádio Ampere e também, é claro, para aqueles que assistem através do nosso Facebook, através do nosso site, porque a gente tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz as nossas fotos para divulgação, que divulga, e a Vide Foto Central, que nos acompanha já também há mais de um ano, que a gente tem feito DVD, e fica um registro para a família, para os familiares das pessoas que a gente conversa nesse Papo na Varanda. E hoje é muito importante, faz mais de um ano que eu tenho na agenda para fazer um Papo na Varanda. Aliás, quem me pediu foi aquele escritor que tem aqui em Beltrão, o Ilman Reit. Isso, né? Ilman Reit. Tu tem que fazer com o Manfredo. Já fiz aqui com aquele que foi vereador aqui, o Simval Schreiner. Já fizemos isso com algumas pessoas aqui de Santo Antônio. E hoje nós vamos conversar então com um amigo nosso, amigo do Pinhal, que é o Dr. Manfredo Germano Knapp, que nasceu no dia 22 de março de 1947. Esse menino aí está com 74 anos, coração de 20, casado com a dona Vera Aparecida de Sá Knapp, que nasceu no dia 20 de setembro de 55. E eles foram muito econômicos, acho que ele tinha televisão, muito trabalho. Tiveram só dois filhos, a Ana Silvia, que ele me falava há pouco que mora na Irlanda, e o Manfredo Filho, né, Knapp, que mora em Foz do Iguaçu. E o Manfredo está aqui em Santo Antônio há quase 50 anos. Ele veio para Santo Antônio do Sudoeste, foi prefeito de 89 a 92, foi vice-prefeito na gestão de 2000 a 2004, foi vereador de 83 a 88, tem uma folha corrida de trabalho aqui na comunidade, odontólogo também, com certeza. Ele não é do tempo que arrancava dentro com uma tronqueza, mas fez um trabalho também aqui. E eu conheço o Manfredo desde quando cheguei em Ampere, né? Então, ele está aqui para conversar um pouco com a gente, contar um pouco da sua história. Meu amigo Manfredo Germano Knapp, você nasceu aonde?
Eu nasci em Três Passos, Rio Grande do Sul.
Gaúcho, tio?
Gaúcho.
Como era o nome dos seus pais?
O pai, Paulo Knapp, e a mãe, Herta Knapp.
E você teve muitos irmãos?
Não, nós éramos seis irmãos.
Também econômico.
Exatamente. Para a época, realmente, eu acho que eram poucos filhos. Mas mesmo assim, foram seis crianças amamentados pela mãe, né?
Tá certo. Manfredo, Knapp é alemão, seus descendentes vieram da Alemanha, nos fale um pouquinho então.
Exatamente, o pai é alemão, nunca se naturalizou brasileiro, veio naquelas migrações que o governo brasileiro admitia, porque queria uma mão de obra, né, para justamente criar locais onde se poderia produzir. E meu pai veio direto da Alemanha com seus pais. Eram três irmãos, mais os pais, e chegaram em Panambi, Rio Grande do Sul, onde realmente nasceram seus primeiros filhos, né? E depois foram morar em Três Passos para ter o seu próprio empreendimento.
Qual empreendimento? Eles trabalhavam na roça? O que, que eles faziam?
Não, o pai sempre foi joalheiro, né?
Joalheiro. O que, que é joalheiro?
Joalheiro é aquele que fabricava realmente artesanalmente joias, né? E ao mesmo tempo trabalhava com relógios, né? Ourivesaria também, que consertava relógios, né? Porque na época não haviam esses relógios com bateria, eram relógios com balanço, né? e isso exigia uma mão de obra sempre muito grande para deixar o relógio sempre pontual.
E a sua mãe o que fazia?
A mãe sempre foi cuidar da casa e ajudar na loja que meu pai tinha também, vendendo gaita, violão, jogos de louça, panela, tudo que é mercadoria que demandava para toda a região.
Olha só, isso era em Três Passos.
Em Três Passos, Rio Grande do Sul.
Três Passos, Rio Grande do Sul. E eles ficaram sempre por lá?
Exatamente, sempre que meu pai foi morar em Três Passos, sempre permaneceu ainda em Três Passos.
Você é um dos irmãos mais velhos, mais novo, dos seis?
Não, eu tenho três irmãos mais velhos, uma já falecida, e três irmãos comigo mais novos. A menina ainda vive, mas meu irmão, psiquiatra em Porto Alegre, recentemente faleceu a 10 de janeiro deste ano.
Okay. E você foi na escola ali em Três Passos? Você estudou ali em Três Passos?
Sim. O primeiro grau, a escola fundamental, foi feita em Três Passos, Rio Grande do Sul. Depois fui fazer o científico, que na época se chamava científico, um colegial em Santa Maria.
Santa Maria, você, a tua juventude foi em bancos escolares, porque você se formou odontólogo. Me conte um pouquinho da tua juventude, como é que foi a formatura, onde você se formou, por que que você resolveu de ser trabalhar na odontologia?
Exatamente, na ocasião em que fui para a faculdade, muitos poucos jovens tinham a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Porque todas as faculdades eram distantes da cidade de origem, das famílias, né? E muitas famílias não tinham condições muito boas para deixar um filho estudando em faculdade, custando o que custava uma faculdade. Felizmente eu consegui uma universidade federal, onde realmente não havia a contribuição mensal. Então isso me permitiu sair do meio em que vivia, na ocasião, meus pais, meus irmãos, e fui buscar um direito de fazer uma faculdade, porque eu, na verdade, queria fazer alguma coisa diferente, não queria continuar a obra do meu pai, nem que essa realmente tínhamos orgulho do nosso pai, mas precisava realmente encontrar meu espaço.
Por que você decidiu odontologia?
Odontologia por informação de amigos, né? Que sempre diziam, olha, quem veio recentemente aqui à tua cidade foi um dentista. E esse dentista logo, logo ganhou muito dinheiro. Então vamos juntos nessa, pegar uma carona e ganhar muito dinheiro.
Muito bem, você ficou muitos anos até se formar, quantos anos? 4 anos, 5 anos, e foi em Porto Alegre?
Não, a faculdade eu fiz em Pelotas, Rio Grande do Sul, 4 anos de faculdade, né?
Se formou lá em Pelotas, em que ano você se formou?
Eu me formei em 73, final de 73, 74, 75, já vim para Santo Antônio do Sudoeste.
E você tem notícia daqueles dentistas de antigamente que andavam com fusquinha? Nós tínhamos em Ampere, na região, andava com fusquinha, andava com aquele negócio que tocava com o pé, passava nas casas, arrancava um dente, você tinha chegou, não fez isso?
Não, exatamente, já peguei uma época mais um pouco mais moderna, mas a gente sabe que realmente muitos práticos, eram uns práticos, até folclórico isso, realmente praticava odontologia assim, bem rudimentar.
Exato.
Realmente era mais no braço, na força.
Exato.
Do que no jeito, né? Isso tem que admitir, e eles até admitiam, porque era essa a maneira.
Sim, eu entrevistei o senhor Marqueta em Salgado Filho, né, a família Simen Ampere, eles trabalhavam nessa área aí.
Exatamente, a gente ouve muitas informações a respeito, né? Eu ouvi muitas informações nesse sentido, muitas histórias. Até é folclórico isso, né?
Ô Manfredo, e daí, estudando a tua juventude, teus bailes, teu lazer, era o quê? Era jogar bola? O que que você fazia no lazer na tua juventude?
Exatamente. Era o futebol. A principal atividade, lazer e prazer era o futebol. realmente nessa época não tínhamos televisão, as televisões recém estavam entrando no ar, então nós tínhamos que buscar uma atividade. E eu sempre gostei muito do futebol e nós... praticamente lá na minha cidade o futebol de salão, né? Esse futsal era muito intenso, havia uma rixa, uma briga, uma rivalidade muito grande entre os jovens formando equipes, e lá íamos nós participar de torneios dentro do futsal da cidade. Exato. Mas também tinha o futebol de final de semana, onde enchíamos uma caminhonete de jovens, né, para participar de torneios que começavam às 7 horas da manhã e iam até às 20 horas ou até quando o sol deixava jogar, né? Isso é realmente uma característica de uma cidade jovem e que tinha na juventude o âmbito de jogar bola.
Tá certo. Bom, falando em jogar bola, com certeza ou é gremista ou é colorado?
Ah, eu sou Grêmio.
Grêmio?
Sou Grêmio. Exatamente. Torci sempre pelo Grêmio, sempre me simpatizei com o Grêmio. Os ídolos do Grêmio sempre estavam na minha memória. Então, eu sou Grêmio, e serei Grêmio por muito tempo.
Até a pé nós iremos.
Muito
bem. E baile? O Manfredo era meio baileiro, ia alguns bailes? Meio namorador? Como é que era?
Não, nem tanto. Eu sempre fui meio retraído quanto a isso, sabe? Claro, a gente ia a bailes, né? Frequentava bailes. Mas não conseguia realmente fazer isso o cotidiano.
Sim.
Ou toda semana.
O negócio era bola mesmo.
Era bola mesmo, né? Exatamente. E isso passou, foi um período, né, bastante curto, porque com 16, 17 anos já fui a Santa Maria e aí eu tive que me conservar como estudante fora da cidade e realmente... as dificuldades financeiras sempre foram bastante altas, né?
Bom, Manfredo, você dizia pra gente que então em 1975 você resolveu de colocar a roupa numa mala, não sei se era amarela, aquela mala amarela ou mala preta, e vim pro Paraná. Por que essa decisão?
Exatamente para buscar um lugar para trabalhar.
Sim.
Né? Nós realmente não tínhamos um endereço certo, não tínhamos, digamos, um local já definido, né? Vimos, eu e um colega, andando, né, e visitando as cidades onde ela pudesse me oferecer algum emprego, oferecer condições de trabalho. E isso me fez acabar ficando em Santo Antônio do Sudoeste, porque a proposta foi muito boa da época, né?
Proposta de quem?
Do Sindicato do Trabalhador Rural. Trabalhar no sindicato por 8 horas diárias, né? Com um salário que...
Já tinha o gabinete ali ou você teve que montar? Ou você tinha o teu gabinete? Eu acho que é gabinete que se chama, né?
Isso? Certo, gabinete ou consultório, né? Já havia, porque já tínhamos um outro dentista trabalhando nessa atividade e o sindicato precisava de mais gente, mais profissionais. E aí me convidou e acertamos ficar.
Mas você sabe, você me disse também que o objetivo, quem sabe, era ir para outras cidades, é isso?
Exatamente. Nós tínhamos, de repente, imaginado, pelo mapa que nós conhecíamos, irmos até Dourados, no Mato Grosso, ou então, pela metade do caminho, concentrar a nossa atividade aí pelo oeste do Paraná, mas sempre focado no Paraná.
No Paraná. E é mesmo só uma linha de roupa mesmo?
Ah, sim, só meia dúzia de calça, meia dúzia de camisa e só, né?
Só.
Porque realmente era o que a gente tinha na época, né?
E aqui no sindicato você ganhava por mês ou ganhava por trabalho? Geralmente o pessoal, uma época, pagavam por, como é que se diz? Por quantos atendia? Como é que
sim,
era?
Sim.
Que
funcionava? Por procedimento.
Procedimento, exatamente.
Exato. Não, na verdade foi um salário mensal.
Mensal,
trabalhava 8 horas por dia, tanto de manhã como à tarde, e de noite ainda fazia o consultório particular.
E tu morava, arrumou morada onde aqui? Foi, alugou uma casinha aqui?
Não, a
princípio... O outro dentista que veio contigo ficou na estrada? Ou tu
foi esse foi adiante, esse foi adiante, mas foi lá pro lado de Chapecó, Santa Catarina, né?
Tá.
É, mas aqui morei muito tempo no Hotel Zotes, na época Hotel Zetos, e depois reunimos com alguns funcionários do Banco do Brasil, que era um grupo muito grande de funcionários, fizemos uma república que chamava, né?
Uhum.
E aí vivemos por, acho que 2-3 anos.
Na república.
Na república, exatamente.
Então você montou, você trabalhava no sindicato e também já montou o teu consultório particular.
Ah, sim, exatamente.
Aonde aqui, mais ou menos, onde está o sindicato hoje?
É não, era na rua Presidente Vargas, acima do antigo Hotel Zotes.
Bem próximo dali.
É.
Viu, meu amigo Manfredo Germano Knappi? Vamos falar de casamento.
Opa.
Já que você falou que não era muito baileiro e tal, jogava mais bola. Onde se conheceu a Dona Vera, então?
É, exatamente, chegando aqui, solteiro, né? Realmente uma cidade pequena, com poucas possibilidades, assim, de, além da amizade que a gente fez rapidamente com os jovens de Santo Antônio do Oeste, mas também nós não tínhamos muitas opções, né? Assim, de atividades, né? Era trabalho mais trabalho, né? Então a gente passava praticamente 18 horas por dia no consultório, entre o sindicato e o consultório particular. Uma coisa assim, doida até que eu digo, né? Porque não havia tempo para descansar, porque na ocasião eram poucos dentistas, então éramos 2 dentistas só na cidade, né? Então... passava um carro à noite em frente de casa, eu já me perturbava. Bom, é uma dor de dente, é uma hemorragia, né? Era aqueles cuidados que você tinha que ter com os clientes. E realmente era muito brutal a coisa, era muito rude, né? Porque 90% da população que a gente atendia, tanto no sindicato como particular, realmente tinham problemas dentários sérios, né? Porque realmente a água não era fluoretada, né? Nós não tínhamos esse atendimento que hoje as crianças têm. Exato. Na escola, na creche, né? O atendimento a bebês, que na época jamais existia.
Exato.
E as pessoas também desleixavam um pouco com o dente, com a dentição.
Exatamente.
Então muitos... só vinha um dentista para extrair dente e colocar prótese, né?
Quer dizer, você fazia o trabalho de prótese também?
Também, sim. Era realmente a segunda parte de um tratamento, era a extração e depois, posteriormente, a prótese, né? Essa era a prática da ocasião, né? Infelizmente, nós vivemos essa época. Infelizmente, eu passei a essa fase em Santo Antônio Sudeste.
Se vinha gente de Pranchita, de Pinhal, vinha de toda a região. Você não chegou a sair de Santo Antônio, só trabalhou aqui.
Exatamente, só aqui. Exatamente, mas tínhamos clientes de Pranchita, Pinhal de São Bento, né, mesmo distante, mas vinham.
E vamos para o namoro da Dona Vera, então.
Ah, pois é. Foi num desses encontros de jovens, né, tal, de repente você vê uma moça que te parece bacana, bonita e tal, é com essa que eu vou.
É.
E fui.
E foi.
É.
Demorou então, muito tempo?
É, foi um bom período, um bom período.
A família da Dona Vera trabalhava com o que aqui em Santo Antônio? Que eu vi que ela também é da família de Sá, trabalhava com o que aqui?
Exatamente, o pai dela sempre foi posteiro, né? Tinha posto de gasolina e ao mesmo tempo... tinha uma criação de gado, né? Uma fazenda de gado. Então, realmente tem essas duas atividades, né? E continuou por muito tempo ainda, todos os herdeiros, né? Continuaram com essa atividade.
Tá certo. E você casou-se aqui mesmo em Santo Antônio, Manfredo?
Sim, foi em Santo Antônio Sudoeste, exatamente.
Que ano você casou?
Casei em 76.
76, três anos?
É, de namoro, noivado e casamento.
E casamento, né, e tal. Exatamente. Daí já foi para sua casa, já tinha ganhado para comprar uma casa.
É, construímos o consultório junto da residência para facilitar o trabalho, né? Onde realmente fomos... muito bem, digamos assim, na atividade profissional.
Ela ajudava o senhor também daí?
Ah, sim, também. Foi muito útil nesse período.
Bom, dois filhos, eu falei que você foi econômico, a Ana Silvia, que me falou que trabalha na Irlanda, e o Manfredo Filho, né, que trabalha em Foz do Iguaçu. Optaram por ter só dois?
Exatamente, foi só dois, porque nós sempre pensávamos assim, né? Realmente temos que dar faculdade, tiveram faculdade, a Ana Silvia teve arquitetura e teve direito, né? Então, duas faculdades. O menino tem psicologia e também fez outra atividade, né?
Por quê? Por que que a Ana Silvia está na Irlanda?
Ah, ela foi fazer um curso para aprender inglês, né? Aqueles cursos de aprendizado de inglês. Mas gostou tanto da atividade na Irlanda, já tinha conquistado inclusive a cidadania alemã em função do vô dela, então meu pai ser alemão, ela conseguiu a cidadania alemã. Então hoje ela é uma cidadã da Europa, e isso fez com que ela ficasse tendo condições de abrir portas e janelas onde quiser.
Porque qual é a atividade dela lá hoje?
Ela faz assessoria de direito. Assessoria de advogado, né? É, junto com uma banca de advogados da Irlanda.
Olha, na Irlanda. Olha só. E o Júnior, então, o Júnior...
Está na atividade empresarial, né? Ele está com imobiliário em Foz do Iguaçu e está com empreendimentos grandes aqui em Francisco Beltrão.
Que maravilha, que bom. Manfredo, vamos para a política. Você sempre foi, gostou de política. Vamos falar um pouquinho agora. Você foi prefeito, foi vice-prefeito, foi vereador, secretário de diversas administrações. Política está no sangue, você optou pelo PDT. Nos fale um pouquinho agora dessa parte.
Exatamente. Eu acho que um pouco é o dom, porque desde a faculdade, aliás, já no colégio, quando ainda fiz o segundo grau em Três Passos, já assumi o Grêmio Estudantil do meu colégio. Então, já comecei aí a tratar a política com algum dom ou alguma vontade. Depois fui para a faculdade, fui presidente do diretório acadêmico, né? Fazendo política estudantil a todo instante, né? E sempre voltado a ter uma atividade política, né? E isso me fez chegar em Santo Antônio, ter a vontade de ser prefeito e buscar ser prefeito, né? Mas para isso, claro, fiz um trabalho. Você sabe que é um trabalho constante, né? Que nada disso cai do céu. Exato. Mas é um trabalho que você faz no dia a dia e que te garante respaldo suficiente para pleitear um cargo maior.
Tá certo. Já em 85, tu foi candidato, já concorreu com o Traiano, porque na fronteira era prefeito nomeado, como se diz, daí acho que fizeram uma emenda constitucional lá que liberou para ter eleição, Pérola, Santo Antônio, esses municípios, Capanema. Você já disputou na primeira vez, já foi pro voto.
Exatamente, é interessante, é um detalhe que eu até não estava lembrando agora, né? Mas eram 13 municípios, né, do Paraná que não tinham eleição a prefeito, né?
Capital, Curitiba?
Capital,
né?
E 12 municípios da fronteira, né? Inclusive Foz do Iguaçu, Capanema, esses nossos vizinhos. Então, nós estávamos em Curitiba quando o Álvaro Dias, deputado federal na ocasião, chegou com essa notícia de que o Brasil teria novamente também eleições em municípios da área de fronteira. E nós viemos a Santo Antônio do Oeste e falamos com os nossos companheiros dizendo que a alternativa que nós tínhamos que encontrar é indicar o presidente da Câmara para assumir aquele mandato tampão até termos as eleições regulares, né? E aí, o seu Pedro Correia, finado Pedro Correia, me convidou a ser vice na chapa dele, porque ele estava concorrendo contra justamente o Ademar Traiano, hoje deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. E eu realmente aceitei ser vice mesmo sabendo que seria uma eleição muito difícil.
Para ele não era vereador, né?
Era vereador e com o aval de José Richa, exato, né? Exato. O grande governador da ocasião, né? Mas eu sentia que eu precisava abrir espaço, precisava ser conhecido, além do que já era como vereador. E isso me fez andar junto com o seu Pedro Correia, abrindo as comunidades do Pinhal de São Bento. Pá, me lembro tanto de grandes companheiros que o Pedro Correia tinha no Pinhal de São Bento e que acabaram sendo meus companheiros por questão de participar da chapa. Isso me fez ser conhecido também no Pinhal e o resultado de 88 mostrou,
exato,
que foi um bom...
Perderam em 85, 88 você foi eleito prefeito, né?
Exatamente.
Grande votação no Pinhal.
Exatamente, foi uma eleição histórica no Pinhal. Nós devemos muito ao professor Paulo Fiorese, realmente a mala cheia de voto que nós recebemos no 12, né? Mesmo sabendo que o candidato adversário dizia
era forte, era o Zelírio, e vice era o Valdomiro Barbieri.
Valdomiro Barbieri, que dizia que ia trazer a mala cheia de 15, né? E, infelizmente, eu acho que metade dos votos caíram pelo caminho.
O pessoal do Pinhal fala muito que, porque depois Pinhal foi emancipado, né? Na tua administração, além dos trabalhos que você fez, você acha que a emancipação do Pinhal foi um grande trabalho? Porque até hoje o pessoal fala que você foi uma peça-chave junto com os vereadores da época aqui, o Paulo Fiorese e os demais. Você foi uma peça-chave para a emancipação do Pinhal.
Exatamente. Eu sempre disse, durante o primeiro período do nosso mandato, sempre falava para o Paulo Fiorese, porque o Paulo Fiorese era cobrador, foi um vereador muito atuante, né? E nos cobrava muito. Algumas coisas nós conseguimos realizar para o Pinhal de São Bento, mas eu acredito isso, eu estou sendo sincero quando digo isso, nós nunca tínhamos tantas coisas a oferecer ao Pinhal quanto o Pinhal merecia. Uhum. Nós nunca conseguimos atingir exatamente o que representava o Pinhal para Santo Antônio Sudoeste. Então, conversando com várias lideranças de Santo Antônio, lideranças políticas, e todas elas admitiam, melhor o Pinhal caminhar com suas próprias pernas, vai ter mais chance de desenvolvimento do que nós entregar apenas migalhas a esse povo que tanto merece. E assim, nós trabalhamos, claro, por baixo do pano, como se diz, ou conversando com alguns deputados, permitindo que realmente o Pinhal pudesse realizar esse sonho da emancipação.
Emancipação, até porque passei uma máquina daqui até no Planaltinho, eram praticamente 60 quilômetros, né, Manfredo?
Exatamente.
Inclusive na saúde e tudo, né?
É, exatamente, era muito distante, né, era muito distante. Inclusive era muito mais fácil você buscar o comércio, buscar o atendimento em Ampere do que Santo Antônio Sudoeste, pela distância de algumas comunidades de lá. Então, realmente, eu acho que foi um excelente para o Pinhal de São Bento, porque hoje a gente vê uma vida própria, vida bastante ágil, né? Os prefeitos realmente atingiram certos objetivos, e isso é importante para mim, que na época era o prefeito municipal.
Bom, na época também as dificuldades eram grandes, né, também, né, Manfredo? Com certeza, muito trabalho, você, a Vera, a primeira-dama e a tua equipe toda aqui, né?
Exatamente. Nós sempre tínhamos um olhar diferenciado por Pinhal, porque realmente todas as pessoas do Pinhal sabem exatamente a nossa preocupação que tínhamos com o distrito. Realmente, nós sempre... quando atendíamos uma comunidade aqui de Santo Antônio Sudeste, sempre lembrávamos que poderíamos fazer igual para alguma comunidade do Pinhal São Bento. E isso foi feito sempre.
Foi feito. Bom, você foi prefeito, foi vice-prefeito, depois, né, ganhou do próprio Zelírio, depois você mais tarde foi vice do Zelírio, antes você já tinha sido vereador. Me fale um pouquinho o que é ser político numa cidade, se precisa brigar, se precisa... Me fala um pouquinho disso, Manfredo. Você sempre foi meio de apaziguar, de jogar água fria, não é, nos panos quentes. Você sempre foi um homem de de ter conversa com as pessoas. Isso te ajudou?
Sem dúvida, sem dúvida. O diálogo, né? Exato. O diálogo, a conversa com a oposição. Não bater de frente com quem pensa diferente de você. Realmente sempre foi essa a minha intenção. Eu acho que na composição com o Zelírio, nesse mandato do Zelírio, realmente foi uma troca de forças políticas, né? Eu representava uma força política porque as pesquisas me davam essa tendência, né? Nós tínhamos uma pesquisa que realmente dizia que era um nome bom para disputar a prefeitura. Mas numa composição dos grupos, né, para que também realmente a gente pudesse ganhar do outro lado, né, a eleição, então formamos uma chapa só, Zelírio prefeito e eu vice-prefeito. Né? Isso foi realmente uma forma de nós conseguirmos realmente frear um pouco, né, o partido que vinha crescendo em Santo Antônio Sudeste.
É, e além disso, você foi secretário de saúde, assistente social, você tem uma vida dedicada a esse município, né, Manfredo?
É, realmente, você me perguntou antes, né, o que significa ser político. Eu sempre digo, como é bom a gente poder estender a mão a qualquer cidadão, fazer ele ser participante da sociedade, inclusão social, ter realmente o afeto do poder público nas condições que ele se apresenta e que vem buscar um apoio. Então, ter a caneta cheia e poder realmente resolver muito os problemas de saúde, de estrada, de moradia, realmente é muito interessante. Isso me faz sempre pensar no próximo. E eu quero sempre que o próximo tenha em mim, Manfredo, um cara capaz de poder ajudar.
O que dá para falar de Santo Antônio de 50 anos atrás, que já vai fazer praticamente 50 anos que você está? O que dá para falar dessa capital da fronteira que chamam?
Exatamente. Olha, o que desenvolveu já Santo Antônio daquela ocasião para agora, realmente é impressionante. Porque na época que eu cheguei, para sair de carro, quando chovesse, você poderia não chegar no destino.
Não tinha asfalto, né?
Não tinha asfalto, um pingo de asfalto. Para ir para qualquer lugar, se deslocar para qualquer outra cidade aqui, na volta, teria que encontrar o tempo bom, senão você poderia sofrer algum acidente no caminho. Então, veja, as dificuldades eram enormes. Você, à noite, não tinha um lugar para, de repente, comer um sanduíche, comer um pastel. À noite, você estava fechado em casa ou estava trabalhando, né? Então, isso me incomodava um pouquinho também, né? Nós precisamos fazer alguma coisa para que essa cidade renasça ou reviva ou acrescente alguma coisa. Mas isso, o tempo demonstrou que é possível e aconteceu.
Aconteceu. Hoje Santo Antônio tem uma estrutura maravilhosa de emprego, né? Apesar que tem área de fronteira que sempre complica um pouco mais, né?
Exatamente. A fronteira tem momentos em que ela é importante para o comércio e a indústria de Santo Antônio. Veja, quantas pessoas que moram na Argentina, filhos de argentinos, vêm trabalhar aqui porque encontram trabalho aqui, né? Agora, nós também temos um ônus. Quantas dessas pessoas procuram os serviços públicos, principalmente de saúde, né, para um atendimento, né? E você sabe que isso é a responsabilidade da saúde, né? Não desdenhar nenhum cidadão, fazer e poder oferecer a todo cidadão esse direito à saúde. Então, isso sempre cria um ônus, né? Mas Santo Antônio vive bem assim, é até curioso quem vai hoje à fronteira ver aquela movimentação do serviço formiguinha, que é o contrabando formiguinha que chama, né?
Sempre teve no passado, era farinha de jipe, né? Eu me lembro que o pessoal fazia esse contrabando.
Exatamente, graxa ou banha e farinha, né? Essa era a proposta maior de todos os vendedores, né? É também uma coisa assim muito própria, muito intrínseca no povo de Santo Antônio do Sudoeste.
Tá certo. Manfredo, o que representa a Dona Vera para você e os teus dois filhos? Fale deles agora.
Ah, sem dúvida, né? Filho é filho. Eu tenho uma admiração muito grande porque a cada dia que passa, a cada dia que a gente reencontra eles, né?
Porque... A Silvia vem visitar ou você já foi lá?
A gente já foi lá, né? Já fomos lá, ela já veio várias vezes, né? Uhum. E toda vez que a gente encontra, a gente vê alguma coisa nova que aconteceu com eles. Assim como ela, Ana Silvia, também meu filho Manfredo, né? Uhum. É, realmente é importante que eles continuem crescendo.
A alegria do pai é ver os filhos bem, né?
Ah, sem dúvida nenhuma, é o sonho da gente, é a que a gente veio para ajudá-los, né?
Tá certo. E a Dona Vera?
Ah, também, né? Sempre foi realmente muito parceira.
Eu lembro muito de quando ela foi a primeira dama aqui, ela fazia um grande trabalho.
É, sem dúvida, ela gosta dessa atividade de assistência social. Na época, a gente não tinha recursos do governo federal. Quanto à assistência social, nós admitimos usar dinheiro próprio dos cofres da prefeitura para realizar tantos os serviços que nós realizamos dentro da área social do nosso município. Eu acho que nós fomos muito felizes nessa atividade em função da participação da Vera.
Quanto à política, como dizia o meu amigo Valdomiro Barbieri, eu tenho que andar sempre de pescoço erguido. O Barbieri dizia assim, né? Você está tranquila com a tua consciência tranquila do teu dever cumprido já com 74 anos na política de Santo Antônio? Está com o dever cumprido, Manfredo?
Sem dúvida. Eu acho que meu tempo está passando, né? Nós tivemos até vários convites no ano passado para disputar uma vaga na Câmara. Que haveria muita chance, mas eu sempre dizia, meu tempo passou, meu tempo agora é outro, eu posso ajudar e quero ajudar sempre que for possível, né? Sempre que me chamarem para qualquer tarefa, eu sempre estarei disposto, mas o tempo passou.
O tempo passou. E na odontologia, parou faz muito tempo?
Ah, sem dúvida, já estou aposentado de lá também, né? Porque acho que tantos novos profissionais gabaritados, profissionais excelentes que nós recebemos em Santo Antônio do Sudeste, permite que eu me afaste. Porque, na verdade, quando eu cheguei aqui, era um dos poucos dentistas, ou teve um período que eu fui o único dentista formado em Santo Antônio, né? Foi naquela ocasião que eu me alertava de todo carro que passasse em frente de casa, né? Era um compromisso que eu tinha, não podia deixar as pessoas sem um atendimento. E eu sempre fiz questão de manter esse atendimento. Mas agora, como nós temos vários outros profissionais excelentes, gabaritados, profissionais atualizados, eu acho que eu posso me afastar e deixar cumprir o bom combate.
O bom combate. Hoje você presta um serviço para a Câmara de Vereadores, quer dizer, não fica totalmente afastado. Está aqui também prestando o teu serviço, né?
É, exatamente. Com muito orgulho, já me chamaram na gestão passada para executar um trabalho aqui dentro. Continuou com o presidente Cláudio agora nesse mandato. Então, realmente eu estou satisfeito e acho que posso continuar dando o meu quinhão a esse povo aí.
E os seus amigos, que são muitos?
Ah, sim, são muitos. Eu não tenho adversários, não tenho inimigos, sim, né? Temos pessoas que pensam diferente de mim, mas considero todos muito amigos e muito parceiros, porque sempre fui gratificado por essa gente, sempre fui atendido por essa gente, sempre me respeitaram muito. Então, realmente, eu só tenho que agradecer, né?
O Brizola teve duas vezes aqui em Santo Antônio, acredito que mais foi por você, você sempre foi do PDT. Foi uma alegria, eu tive nas duas vezes que o Brizola esteve aqui. Você sempre admirava, porque ele sempre gritava pela educação. Nos fale um pouquinho dessa tua ligação com o Brizola.
Sem dúvida, Brizola nos ensinou desde quando foi governador no Rio Grande do Sul, dê atenção à educação. É a educação que vai fazer com que a juventude que vem aí, com a geração que vem aí, realmente transformar o país. E realmente era a tecla que ele mais batia. E eu, como prefeito, consegui contemplar os professores realmente com um bom salário, sempre atualizando o salário, porque sabia que eles, os professores, eram os vetores da transformação do nosso interior. Eles mereciam realmente condições para fazer um belo trabalho, instruir cada vez mais. Isso eu consegui. Hoje, se a gente questionar qualquer professor daquela ocasião, daquela época, realmente todos eles vão me respeitar bastante, porque realmente foram sempre bem atendidos e bem pagos. Então, esse é o dever daquilo que o Brizola nos ensinou, de fazer realmente com que a educação fosse forte em qualquer canto deste país ou desse município. E agora você também está me lembrando que recentemente, essa semana passada, eu ainda estava ouvindo uma entrevista na Rádio T do ex-deputado federal Alcine Guerra. Alcine Guerra falando muito da proposta dele aproximar Brizola de Collor, porque realmente Alcine Guerra foi candidato a deputado federal junto com o Collor, ganhou a eleição, mas aproximou Brizola do Collor, né? E eu lembro que essa simpatia eu transferi ao Alcine, porque eu dizia, olha, temos que conhecer o Brizola da forma que ele é e vamos buscar uma aproximação. E ele trabalhou muito por isso, né?
Que bom, a gente fica feliz. Manfredo, 40 minutos de conversa, um pouquinho só da sua vida, porque daria para a gente conversar uns 3 dias aqui. Mas eu queria te agradecer pela amizade que nós temos, você nos receber aqui em Santo Antônio, para a gente contar pelo menos um pouquinho e satisfazer aqueles amigos do Pinhal que sempre me pediu, tem que fazer com o Manfredo, tem que fazer com o Manfredo. Então, eu queria agradecer, Manfredo, a recepção e dizer que fiquei muito feliz de conhecer um pouco da sua história também.
Ótimo, eu que lhe agradeço, sinceramente, Hélio Alves, por me dar essa oportunidade. Como é bom a gente se comunicar com a população, como é bom a gente matar a saudade. Eu sempre digo que matar a saudade aumenta a adrenalina, faz tão bem para o coração, né? E essa oportunidade eu estou tendo agora. Realmente, vou passar o resto do dia muito feliz.
Tá bom. Cio da Terra, você disse que gosta muito de música do Milton Nascimento. Cio da Terra é uma música muito bonita, ela traz uma mensagem especial. Nós vamos tocar essa música agora para encerrar o nosso papo na varanda. Vou mandar para o povo do Pinhal, para quem você queira mandar.
Exatamente, a todos aqueles que me fizeram prefeito, a todos aqueles que sempre me respeitaram, a todos aqueles que realmente foram amigos, parceiros, e são muitos, realmente eu só tenho que agradecer. Realmente Deus me deu algumas oportunidades, e essas oportunidades também se deve dividir com todas essas pessoas que realmente sempre me respeitaram. E a população do Pinhal de São Bento, que a gente realmente tem uma estima tão forte. Eu muitas vezes passo pelo Pinhal sem ninguém me ver, só para matar um pouco da saudade de quantas vezes a gente foi lá caminhando pelas estradas, pelas ruas, e realmente me conforta muito ser realmente uma das pessoas responsáveis por dar vida autônoma política a Pinhal de São Bento.
Meus amigos, conversamos hoje com o nosso Papo na Varanda com o Dr. Manfredo Knapp. Nós agradecemos, e essa música nós vamos deixar tocando. Então, Cio da Terra vai para todos os amigos dele. Agradeço ao Jornal de Beltrão, que é apoiador do nosso Papo na Varanda, e a Vídeo Foto Central, que faz o registro também para DVD. Deixamos um abraço a todos, um bom final de semana e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Debulhar o trigo, recolher cada
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.